Muito bem. Ora bem, nós hoje temos aqui a nossa reunião do Grupo de Trabalho do Regulamento Geral de Gestão de Resíduos. Nós temos aqui três tópicos que gostaria de colocar à vossa consideração. Um primeiro tem que ver com o tema da reunião, que direi já de seguida o que é que estará em causa. O segundo, um ponto que tem a ver com o objeto da apreciação parlamentar. Temos algumas propostas que se afiguram extravasar aquilo que é o objeto de análise, mas isso deixar-se-á à consideração. E depois, por fim, a próxima reunião, os próximos passos, aquilo que devemos ter em consideração. Quanto ao tema da reunião, aquilo que nos traz aqui como primeiro ponto é a aprovação do guião, daquilo que foram os guiões, melhor dizendo, que os serviços nos fizeram chegar, a quem aproveito por agradecer o trabalho, de facto, bastante volumoso, complexo, e por isso acho que merece toda a nossa saudação e agradecimento. E, portanto, esse era um primeiro ponto, de colocar à consideração aquilo que é o guião e a metodologia, para depois votarmos e saber se estamos de acordo com aquilo que são os guiões, a forma como eles estão alinhados. Houve um critério nesse alinhamento para cada um dos blocos que temos em consideração, e em que o critério foi, sobretudo, a ordem de entrada e depois naqueles que, entretanto, apresentaram propostas em fase posterior, entrou no escalonamento, digamos assim. Mas todos cá estão, é só para justificar um bocadinho o critério de, num caso, aparecer um grupo parlamentar em primeiro e noutros em segundo. Depois, estes guiões de votação estão estruturados em 5 blocos legislativos: o diploma preambular, o regime unificado dos fluxos específicos de resíduos, o novo regime geral, o novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e o regime de atribuição da tarifa social para a prestação dos serviços de águas. E aqui também era importante que nós definíssemos, e esta é a minha segunda questão. Primeira é se estão de acordo com aquilo que são os guiões, e a segunda, na vossa perspectiva, o que é que devemos votar em primeiro lugar, isto é, dentro deste alinhamento destes 5 diplomas, se o que é que poderemos começar por fazer votação. E para já eram estes os primeiros pontos, e portanto deixo agora aberto para quem se quer inscrever. Muito obrigado. Alguém quer tomar a palavra sobre estes pontos que eu acabei de enunciar?
Bom dia a todos. Sou presidente aqui, sou coordenador aqui do Grupo de Trabalho. Quer dizer que nós não temos muito mais a acrescentar daquilo que o Sr. Coordenador referiu, e que não temos qualquer constrangimento sobre a metodologia que foi proposta e sobre a forma como vamos alterar, como vamos fazer a votação destas propostas de alteração. Para já é tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Pimbra, quer acrescentar algo?
Só uma... Muito obrigado, Sr. Governador. Só uma questão relativamente aos guiões de votação. Disse-nos que as tabelas tinham sido feitas com base na entrada dos projetos. Foi isso?
Sim.
É que eu corro o risco de ter versões desatualizadas dessa tabela. Eu tenho aqui tabelas em que a proposta do PS aparece em primeiro, depois é que aparece a do PSD. Aqui tenho a do PAN a aparecer. Ah, ok, já estou a perceber. Estou a perceber, tem a ver com alterações às alterações. Ok, sim, tudo bem, tudo bem.
Okay. Sim, Sr. Deputado, faz favor.
Sim, eu arriscaria a dizer que mesmo assim a ordem não seria esta, porque se é então por antiguidade das propostas, as mais antigas que não terão sido alteradas, salvo erro, são as do Bloco de Esquerda, que foram as primeiras a entrar, então terão que estar na primeira coluna. As alterações promovidas pelo PSD, as alterações do PSD, foram as segundas a entrar. E por fim chegou a do PAN e por fim chegou a do PS, ou vice-versa, agora já não me recordo. Portanto, se vamos votar depois numa lógica de algum aspecto ficar prejudicado em relação à proposta seguinte, salvo melhor opinião, lá está, eu tenho aqui até versões anteriores, porque eu tenho aqui propostas de alteração do PAN primeiro, noutra tenho as propostas de alteração do PS primeiro, portanto, pode haver aqui algum equívoco, mas eu diria que as mais antigas são as que foram a plenário e que baixaram sem votação, sendo que essas, a do PSD sofreu uma alteração posterior, é verdade, e a do Bloco não, portanto a do Bloco é a mais antiga. Se é que se a do PSD, depois a do PS, salvo erro, ou então estou equivocado, e então agradecia então que me explicassem.
Portanto, a questão aqui é que o PSD e o Bloco são propostas originais. E aquilo que nós temos, enfim, a reflexão que foi feita é que, como houve alterações posteriores por parte do grupo parlamentar do PSD, isso determinou aqui a sua colocação. É-me transmitido também que pode sempre haver a possibilidade de se colocar a proposta inicial do PSD, mas acho que isso não tem interesse.
Senhor Governador, isso não tem interesse nenhum,
não é?
De facto.
Mas deixa à consideração.
O que eu estou a dizer é, as propostas originais são do Bloco e do PSD. A do Bloco, sendo original e não tendo sido alterada, é a primeira da tabela e aparece aqui em último. Depois, a do PSD, foi de facto alterada. E, portanto, por isso é que passa imediatamente para a coluna a seguir à do, sendo original, mas alterada, passa para a coluna a seguir à do Bloco, porque essa alteração do PSD foi entregue primeiro do que qualquer uma das outras, a do PAN ou a do Partido Socialista. Nós entregámo-la primeiro, e, portanto, a segunda coluna será do PSD. Se for essa a lógica do que me estava a explicar. E a seguir, salvo erro, foi a do PS que entrou, e... Pois, não será. Então, só queria que me explicassem, só para eu perceber. Porque se for por uma questão de antiguidade...
Bom.
Quanto à, Sr. Governador, quanto à questão que ficou por fim...
Alinhamento.
Como?
Do alinhamento de votação.
Sim, de haver guiões separados pelos diplomas legislativos, totalmente de acordo, não há problema nenhum. Sendo certo que esta reunião nós tínhamos acordado que seria da apresentação só das... das propostas, para depois então estabelecermos o resto do cronograma dentro daquilo que falámos para as votações e para fechar o processo.
Muito bem, Sr. Deputado, é exatamente isso. Aqui era só para, e agradeço as observações, porque o facto de analisar e nos dar a sua visão e outros demais, ajuda-nos também a refletir sobre um tema complexo e para podermos melhorar, se houver aqui algum aspecto a melhorar. O que eu queria dizer aqui era, relativamente ao alinhamento, provavelmente, nós, há um primeiro capítulo que é o enquadramento preambular. Provavelmente esse está em número 1, mas podemos deixá-lo para o final, porque provavelmente vamos ter alterações nos outros regulamentos geral, nos fluxos específicos, e só no final é que devemos depois revisitar o preambular. Eu era a única sugestão que faria, era que deixássemos o preâmbulo para o fim, em termos de análise, discussão e votação. De resto, iríamos seguir então aquele alinhamento que vos referi há pouco. Depois, uma outra nota. Sim, a ideia é exatamente essa, era que cada grupo parlamentar possa, enfim, num espaço de 5, 6 minutos, apresentar aquilo que, na sua perspectiva, são as principais alterações. Eu sei que não chega, é muito pouco para tanto que tem que se apresentar, mas estou também a tentar gerir aqui com o tempo que temos. São 10 horas e, portanto, temos depois a reunião a seguir. Sim, 5, 6, 7 minutos não é para aí. No fundo, que nos possam sinalizar aos vários grupos parlamentares, cada grupo, aquilo que são, na vossa perspectiva, as principais alterações que propõem e, sobretudo, o que é que levou, não só à apresentação, mas porque é que essa proposta é feita. Eu acho que isso ajuda ao esclarecimento para depois cada grupo parlamentar se posicionar na sua apreciação e na sua votação posterior. Por ora, era isto. Eu, se calhar, começava pelo grupo parlamentar do PSD. Se estiverem de acordo com esta metodologia, o Sr. Deputado Nelson Peralta, algo a obstar, está de acordo também? O Sr. Deputado também? Então, vamos avançar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Realmente a tarefa de fazer isto em 6 minutos acaba por ser muito difícil, mas eu vou tentar percorrer rapidamente uma tabela, dando nota das principais alterações. Logo no Unilex, nas definições, nós introduzimos a definição dos sacos de plástico por causa da questão do condicionamento de resíduos, porque achamos que, ultrapassada a questão da implementação da taxação dos sacos plásticos leves, da fiscalidade verde, faz sentido que os sacos utilizados para o lixo paguem agora ecovalor. No limite podem pagar um ecovalor mais baixo, que será objeto de regulamentação por parte do Governo, como mais à frente também introduzimos neste diploma, tal como as características do próprio saco. Depois, mais à frente, no artigo 11, o 102D já prevê, impede as entidades gestoras de terem participações em empresas, mas fazê-lo sem definir um prazo é garantia de batalhas judiciais.
Diga-nos só, qual é o bloco que está a...
Estou no Unilex.
Unilex, ok. Fluxos específicos ao regulamento geral.
Dizia no artigo 11, então já no próprio articulado original do 102D, já se impede as entidades gestoras terem participações em empresas. Nós definimos é um prazo de 180 dias para que cessem essas participações, para evitar batalhas judiciais sem fins, portanto, é uma solução virtuosa para obstar à litigância, basicamente. Depois, ainda nesse artigo, o número que definia que, caso os resultados líquidos positivos da entidade gestora ultrapassem o limite definido para as reservas, devem os mesmos ser utilizados na diminuição da prestação financeira suportada pelos produtores do produto. Nós o que achamos é que essa possibilidade deve depender do cumprimento das metas, ou seja, baixar o valor de contrapartida quando se ultrapassa o limite para reservas, ok, mas só faz sentido devolver a quem pagou se as metas forem cumpridas. No número 13, há uma alteração aqui de uma definição Porque o original... Não, tudo bem, se precisarem de algum tempo... O original assume que as entidades gestoras têm a posse dos resíduos. Nós somos de entender que a entidade gestora assume a informação e monitorização do circuito de gestão dos resíduos, mas não a posse, e, portanto, acertamos isso. E também a questão, introduzimos a questão da transparência nos concursos com critérios ambientais. Senão, só contará o preço, e julgo que essa não é o caminho, o melhor caminho. Também na a linha B deste número 13, o articulado original já previa uma entidade independente. Nós pretendemos dar mais transparência e maior peso à componente ambiental e maior foco no objetivo, tornar os processos mais transparentes. Fazemos também aqui uma alteração. Isto, de facto, assim, explicar assim é difícil.
Sr. Deputado, a gente aumenta aqui um bocadinho mais o tempo, não tem problema nenhum. Vamos... Sim, dê-lhe uma visão geral, do mesmo modo que nós, depois, os outros grupos parlamentares também deram conta disso mesmo. Até porque depois evoluiremos mais tarde, não é?
No número 16, clarificamos uma questão que foi... por várias vezes sublinhada por diferentes entidades, que é a questão das entidades gestoras terem a triagem preliminar e não ser esse o seu papel. E, portanto, nós clarificamos isso também. Mais à frente, sobre as campanhas de comunicação e o dinheiro que as entidades gestoras gastam nas campanhas de comunicação, nós criamos a obrigatoriedade de haver concertação numa percentagem desses gastos e dessas campanhas, de forma a potenciar as mesmas, e também definimos que há uma parte, um novo número, em que há basicamente 20% das ações de sensibilização, cujo o tema deve ser definido pela APA, para haver coordenação com aquilo que é a mensagem da ação governativa e a priorização. Já no passado aconteceram situações estranhas em que as entidades gestoras não eram do entendimento que aquilo que a política ambiental estava a definir, porque, por exemplo, no caso das embalagens, havia aqui um combate à produção de resíduos, e isso ia contra a própria função da entidade gestora. E para isso ficar clarificado, esta norma seria importante. No artigo 13º, no 4B, reduzimos a área de venda dos equipamentos elétricos e eletrónicos que obrigam a unidade comercial a ter um espaço para a recolha de RS, alargando a rede. No artigo 25 criamos um novo número 5, basicamente direcionar a questão do comércio online também para esta atenção para a questão da produção do plástico e para contribuírem ativamente para a redução do uso de sacos de plástico e embalagens secundárias e terciárias utilizadas na entrega. No 25A, acompanhamos aqui uma preocupação que foi muito sublinhada pela Zero relativamente à disponibilização por parte de distribuidores e retalhistas de embalagens com o mesmo formato e capacidade das que já são distribuídas, mas reutilizáveis e identificadas em conformidade. Depois, e ainda no Unilex, artigo 55, uniformizamos Se queremos certificar a sustentabilidade e a melhoria contínua na produção dos equipamentos elétricos e eletrónicos, então temos que pedir a mesma justificação que os produtores nacionais dão aos produtores estrangeiros. E, portanto, introduzimos essa obrigatoriedade dessa informação aqui, a definir, obviamente, a portaria do Governo. Isto, obviamente, sem prejuízo da propriedade intelectual e industrial, e sem estarem a revelar aspectos que têm a ver com aquilo que obviamente têm que manter em segredo. No artigo 57, propomos aqui uma solução em que todos têm metas. Atualmente as metas globais não permitem a rastreabilidade por cada interveniente do sistema. Se há recolha, deve haver metas, aumento de exigência, não deixando que cada um entregue o que quer sem avaliação de desempenho. E, portanto, além de haver aqui uma alteração dos 6 meses para 1 ano naquilo que é a portaria que depois vai regulamentar isto, passa a haver aqui esta solução de metas para todos, a chamada All Hands Approach. Também contemplamos no artigo 58 a questão da recolha porta a porta, coordenada pelas entidades gestoras. No artigo 65A definimos que as plataformas eletrónicas e os marketplaces ficam obrigados também a contribuir. Uma coisa é Samsung qualquer que é vendida para cá pela Amazon paga ecovalor, mas se for no marketplace qualquer outra marca que não esteja de alguma forma protocolada, não paga nada. Isto não faz sentido. Eles têm que ter as mesmas obrigatoriedades e, no limite, as plataformas eletrónicas têm que assegurar isso. No artigo 71, a mesma coisa, o mesmo All Actors Approach, agora para a questão da... Desculpa, só aqui um segundo. Das pilhas e acumuladores portáteis, tal como no artigo 56 era para outro fluxo. Depois são remunerações. Ainda a fechar o Unilex, temos então a atribuição da competência ao Governo para em 90 dias regulamentar a questão dos sacos plásticos, conforme expliquei anteriormente. Entrando no Regulamento Geral de Gestão de Resíduos...
Sr. Deputado, se calhar, como estamos precisamente nos 10 minutos, eu ia propor agora que fechávamos este Regulamento Geral de Fluxos Específicos, né, melhor dizendo, para que todos pudéssemos comentar especificamente este bloco dos fluxos específicos. Okay. E, portanto, acho que foi ótima a forma como correu também os vários pontos, e eu agora propunha que o... Mas é o possível... Não, eu acho que dentro do possível, porque das limitações e da intervenção que temos todos que fazer, eu propunha que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, uma vez que foi também um dos proponentes que fez pedido a apreciação parlamentar, pudesse agora também expor, e depois seguidamente os outros grupos parlamentares. Sei que o grupo parlamentar do PAN também pediu para intervir, e se não houver nenhuma limitação da agenda, iríamos seguir esta metodologia de agora avançar o Bloco de Esquerda com a sua pedido de apreciação parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu queria fazer uma apresentação mais de princípio e depois algumas propostas concretas, até porque depois, quando for a votação, teremos a oportunidade, se houver alguma dúvida, a linha, explicarmos, debatermos. Antes de mais, nós olhamos para o setor dos resíduos como um setor que não está a fazer o que devia fazer para os objetivos legais que tem que garantir, e consideramos que a política de resíduos em Portugal tem vários problemas. Um foi a sua privatização, nomeadamente da EGF, e todo um conjunto de responsabilização individual e de tarifa sobre os cidadãos, mas não tem a correspondente melhoria da entrada de produtos na economia para haver menos resíduos e das próprias obrigações e condições de funcionamento das empresas de tratamento e de resíduos. E por isso nós queremos, achamos que resolver o problema dos resíduos resolve-se em primeiro lugar garantindo que aquilo que entra para o mercado, aquilo que é produzido para a economia, está mais ligado às condições sociais e à supressão de necessidades sociais e não tanto apenas a regras de mercado e de lucro. Isso significa que o Estado e a sociedade devem implementar um conjunto de regras para essa entrada em mercado. Casos concretos. Governo retirou desta lei algo que já vinha do Parlamento, da União Europeia, que é metas específicas para que as empresas de bebidas introduzam no mercado embalagens reutilizáveis, vulgarmente conhecida como tara recuperável. E, portanto, se o Governo retirou essa obrigação, o Bloco repõe e prevê que até 2030, 30% das embalagens colocadas no mercado sejam reutilizáveis para qualquer embalagem. Há também um advento agora de entrega de comida ao domicílio, por exemplo, e nós criamos um sistema de embalagens normalizadas e reutilizáveis para as várias fileiras, nomeadamente para esta, da entrega de comida ao domicílio, porque se existe tanta entrega de comida a domicílio com tanta embalagem descartável, faz sentido que haja a construção de uma fileira específica de embalagens padronizadas, todas iguais, que depois obviamente são higienizadas, mas que permitam funcionar, por exemplo, também no registro de tara recuperável, para que não haja sempre deitar ao lixo de bens que não precisam de ser descartáveis. Colocamos também uma série de obrigações aos supermercados e aos hipermercados de garantirem alternativas de consumo sustentável, terem um conjunto de produtos em sistema de embalagens sustentáveis ao lado de outras de embalagens não sustentáveis, mas também disponibilizarem áreas onde se vende muito dos produtos a granel e portanto, sem o problema da embalagem. Entrando agora noutra questão, estamos todos a par disso, há uma regra para que as antigas pedreiras possam ser transformadas em lixeiras. O Bloco propõe a revogação dessa norma. E depois entramos na questão dos fluxos e da recolha, ou seja, das obrigações sobre as entidades de tratamento e recolha. Nós no passado já tivemos uma grande transformação no setor dos resíduos, quando encerramos as lixeiras, passamos a separar o lixo, passamos a ter ecopontos em todo o lado, e o Bloco considera que nós precisamos de uma nova transformação profunda no setor dos resíduos, porque as metas estão ajustadas a este modelo que vem dos anos 90. Se nós queremos melhorar, tal como nos anos 90 houve uma grande melhoria, se queremos melhorar agora o cumprimento de metas e a performance do serviço e do setor, tem que haver uma grande transformação, e isso passa pela criação de novos fluxos de resíduos, com obrigações, nomeadamente sobre a questão dos biorresíduos, para ser um fluxo a sério e não só de nome, e também a generalização de métodos de recolha porta a porta, e também algumas questões sobre compostagem. Sobre a questão da TGR, nós entendemos que a TGR deve aumentar, mas que não deve ser repercutido esse aumento na população. A população tem muito pouco controlo sobre o que entra ou não no mercado, na economia, sobre o performance ou não dos sistemas de recolha e de tratamento. E, portanto, são as empresas que têm que implementar os tais novos sistemas de tratamento, de recolha e novos fluxos, que têm que garantir que melhoram as suas metas e, como tal, reduzem bastante a TGR que pagam, e não deve ser um castigo aos utentes. Nós discordamos da visão que alguns partidos têm, acima de tudo desde a Troika, que tudo tem que ser o pagador o poluidor pagador, e que tem que substituir os impostos sobre o trabalho por impostos sobre a poluição. Isso é criar mais desigualdade na sociedade e nós não nos revemos nisso. Os serviços públicos devem ser tendencialmente gratuitos, não quer dizer que tenha uma pequena tarifa no caso dos resíduos, mas não pode, de forma alguma, ser um sobrecusto sobre as populações, e há uma dimensão que é de pagamento solidário, chamam-se impostos. E também consideramos que as empresas dos resíduos, acima de tudo o monopólio da moto em Gil, têm que ser responsabilizados pelas suas más práticas, pelo não cumprimento das metas, e portanto a TGR deve incidir nas empresas de tratamento e recolha e não nos cidadãos. Propomos ainda que, de forma crescente até atingir 50%, as verbas da TGR sejam atribuídas diretamente às autarquias, para que as autarquias possam investir no setor para poder melhorar. Sobre as questões concretas da tarifa, nós queremos que saia da lei o princípio de recuperação de custos, que é algo que infelizmente está não só na lei dos resíduos, está genericamente na lei da água e noutros serviços públicos, e nós consideramos que um serviço público é isso mesmo, não deve haver exclusões de pessoas em carência económica do serviço público, e há investimentos que são de décadas, mas que são para a melhoria das nossas condições de vida, melhoria das condições do planeta, e portanto não deve haver esse princípio de recuperação de custo na tarifa. Deve haver, quanto muito, obviamente de forma solidária, através dos impostos. Fortalecemos também os mecanismos de tarifa social automatizada. Isto é bastante importante porque a lei prevê a separação da fatura da água da fatura dos resíduos. E se até este momento em que as duas faturas estão juntas é possível aplicar a tarifa social também aos resíduos, a partir do momento que existe uma separação das duas tarifas, será complicado que o sistema que foi montado primeiro para a energia, que já está em vigor para a água, possa ser implementado também para o setor dos resíduos. Como se sabe, a tarifa social automatizada nasceu por uma proposta do Bloco de Esquerda. Automaticamente, todas as pessoas abaixo de um determinado patamar de rendimentos podem aceder a uma tarifa social mais baixa, sendo que, no caso concreto da água e no caso concreto dos resíduos que estamos aqui a analisar, essa decisão tem que ser da Câmara Municipal, porque, obviamente, é a Câmara que assim decide. Introduzimos também normas para harmonizar as tarifas. Eu já estou quase a terminar. Porque temos um problema em Portugal. A maior parte da população vive nos grandes centros urbanos, no litoral, e uma coisa é recolher lixo numa avenida em Lisboa, ou numa avenida no Porto, onde se faz um quilómetro e se calhar temos 1.000 ou 2.000 pessoas. Outra coisa é fazer a recolha de lixo no interior, onde para chegar a 1.000 pessoas tem que fazer muitos quilómetros, e portanto significa que não por vontade da Câmara Municipal, mas pela dispersão natural das pessoas no interior, o serviço é muito mais caro e, portanto, a tarifa também acaba por ser mais cara, e nós entendemos que deve haver um sistema de harmonização sem subida, já agora no litoral, mas com garantir a descida no interior, porque é bastante, bastante diferente. E a última proposta que queria dar relevo tem a ver com evitar que as câmaras municipais se financiem recorrendo à tarifa dos resíduos. Dou o exemplo concreto de onde eu vivo, Aveiro, porque é o recordista a nível nacional. Durante bastante tempo, agora já reduziu um pouco, mas ainda está acima, durante bastante tempo a Câmara Municipal cobrava na tarifa 1,57€, quando o custo real do serviço era 1€. Ou seja, andou a financiar a conta bancária da autarquia à custa de um serviço público, e nós entendemos que deve haver um máximo, que é, não há cobrança para além do custo do serviço, se bem que na maior parte do território é assim, a média nacional está nos 83 cêntimos por euro de custo. E há mais propostas, mas para a economia de tempo, que cumprir mais.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. estamos dentro daquilo que é a baliza dos 10 minutos de apresentação e, portanto, neste momento temos de forma muito sumária e necessariamente sintética uma apresentação do bloco. Eu sei, e só de um bloco tem que ver com o regime de fluxos específicos, mas, portanto, os dois partidos que pediram, grupos parlamentares, perdão, uma apreciação parlamentar a este decreto-lei, apresentaram agora os seus fundamentos, as suas propostas sobre um determinado diploma no quadro deste decreto-lei, fluxos específicos. E agora passaria, portanto, aos outros grupos parlamentares para se pronunciarem e apresentarem também as suas propostas em cima daquilo que foram as apreciações parlamentares pedidas pelo Bloco de Esquerda e pelo PSD. Começaria pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado João Nicolau, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Eu também apenas me vou cingir ao regime de fluxos específicos na minha intervenção, mas começar por dizer que o trabalho de base que foi feito pelo Governo na revisão, na publicação do 102D, foi um trabalho, de facto, de fundo, muito importante para a revisão da legislação de resíduos, para a sua redução da complexidade e da dispersão legislativa que estava em vigor e também para a introdução de mecanismos de fomento de redução de produção de resíduos, de fomento da reciclagem, de fomento da reutilização e, no fundo, para que consigamos, de facto, alterar a nossa sociedade. E esse trabalho de fundo foi feito pelo Governo do Partido Socialista e pelas alterações que vimos a ser apresentadas, quer pelo PSD, quer pelo Bloco, consideramos que são, no fundo, foram alterações introduzidas pelo Governo na legislação, muito bem feitas, porque, de facto, estamos perante propostas de alteração muito circunstanciais, muito de apenas de ligeiros pormenores, o que me tranquiliza, é sinal que o trabalho feito no 102D estava, de facto, um bom trabalho executado pelo Governo. Mas, relativamente, aos contributos, quer do PSD, quer do Bloco, dizer-vos que o Partido Socialista concorda com parte dos contributos do PSD e com parte dos contributos do Bloco, e, de facto, todos nós temos um papel importante nesta Casa de contribuir para a melhoria de um trabalho que já estava muito bem feito. E, portanto, acho que no final desta apreciação parlamentar, teremos com certeza um diploma melhor, um diploma que favorece os cidadãos e o país num caminho de redução de resíduos e de aumento das metas, do alcance, aumento do seu trajeto rumo ao cumprimento das metas traçadas para os resíduos. As alterações que o PS colocou após análise também das propostas do Bloco e do PSD, vão também no sentido de uma forma geral, de tornarmos um mercado mais justo, porque no setor dos resíduos temos justamente que falar num mercado, há um mercado que importa ser justo, é importante combatermos muitas vezes a monopolização de determinados fluxos específicos, de fomentarmos, de facto, a reutilização de embalagens, coisa que, de facto, já estava expressa no 102D, que tanto o Bloco como o PSD fomentam também nas suas propostas de alteração, mas que considerámos que poderíamos dar também algum contributo nessa área, mas também no fomentar do cumprimento das metas das reciclagens e daquilo que temos vindo também aqui a falar na Comissão de Ambiente, de melhorar, de facto, a recolha e, a gestão dos fluxos específicos. Sabemos, obviamente, que há coisas que têm que ser melhoradas e, portanto, a nossa proposta de alteração vai também muito nesse sentido e também na relação entre entidades gestoras, sistemas municipais, sistemas multimunicipais, intermunicipais, operadores de resíduos. Todos eles têm um papel muito importante na gestão de resíduos e importa que se fomente as boas relações e o correto relacionamento entre estes vários atores e que, acima de tudo, que seja transparente a forma como esse relacionamento é feito e como a gestão é feita das atribuições que o Estado dá, por exemplo, às entidades gestoras. E, portanto, de uma forma mais particular sobre as propostas que apresentámos quanto ao regime de fluxos específicos, vou passar muito, muito rapidamente, mas temos uma proposta, no fundo, para que se estude, de facto, os mecanismos de compensação e de relacionamento com os sistemas municipais e multimunicipais, que consideramos muito importante para uma boa relação entre os vários atores dentro dos fluxos específicos. Temos também alguns pormenores relativamente à transparência com que as entidades gestoras de fluxos específicos gerem, no fundo, as verbas dos sistemas que gerem. Por outro lado, questões de critérios sobre a observar nos procedimentos concursais das várias entidades gestoras, de uma forma também a agilizar a forma como esses contratos se processam, porque não podemos transformá-los com uma carga burocrática extrema que bloqueie o funcionamento do sistema. Por outro lado, também uma referência e uma alteração relativamente também ao comércio eletrónico, mas também praticamente uma questão de pormenor. E, por último, a nossa última alteração quanto ao regime específico de fluxos específicos, também uma alteração aqui à proposta que o Bloco tinha colocado sobre a disponibilização de água nos restaurantes, uma questão apenas de pormenor. De uma forma mais genérica e de importância, há questões de fundo em que não concordamos, quer com o PSD, quer com o Bloco de Esquerda, desde logo a forma como encaramos o sistema. Há aqui uma questão fundamental em que o Bloco discorda e, portanto, a partir dessa questão fundamental é difícil conseguirmos acompanhar algumas propostas. Neste momento estou eu a falar, eu não interrompi, o Sr. Deputado, portanto, eu agradecia, mesmo quando eu falo sobre o Bloco, me deixe continuar a falar sobre o Bloco. É uma questão fundamental, que é o princípio do polidor-pagador. E essa questão é central na forma como encaramos os sistemas, como encaramos a gestão de resíduos. E a partir daí não conseguimos, de facto, acompanhar várias das propostas que o Bloco apresentou, porque consideramos ser de extrema importância que todos, mas todos, sejam responsabilizados. Não só o cidadão, não só todos nós que produzimos resíduos, mas obviamente também, e se calhar até de uma forma mais veemente, quer os sistemas municipais, quer entidades gestoras, quer o Estado, quer todos os intervenientes. Mas não podemos excluir ninguém da responsabilidade pela gestão de resíduos, na responsabilidade por reduzir cada vez mais os resíduos produzidos, por caminhar no sentido de uma reutilização e da redução dos resíduos que cada um de nós produz. Porque, em último caso, somos nós, cidadãos, os produtores de resíduos e, portanto, o princípio do poluidor pagador não pode, para nós, ser excluído nesta abordagem a esta apreciação parlamentar que estamos a fazer. E, portanto, para já, era tudo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e também pelo seu contributo para a poupança de tempo. Consumiu cerca de 6, 7 minutos, mesmo já pondo a tolerância de que a gente atrasou-se aqui 30 segundos ou 40 a carregar no botão. E, portanto, ainda assim conseguiu não consumir esta generosidade involuntária de 30 segundos que não contabilizámos. Muito obrigado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado André Silva, do Grupo Parlamentar do PAN. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Bom dia, Sr. Presidente. Estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir, mas talvez com um bocadinho de som mais forte. Eu não sei se está, ouvimos-lo muito alto. Não sei se é possível, se o micro está muito regular.
Mas
Ora experimente, Sr. Deputado, se faz favor.
Eu diria que isso é uma questão vossa, daí do volume.
Vamos tentar baixar aqui o volume. dizem-me aqui que pode ser também do micro, e não sei se consegue afastar um bocadinho mais, estamos apenas a tentar sugerir.
Sim, claro.
Vamos avançar e ver o que podemos fazer. Avance, Sr. Deputado, se não conseguirmos ouvir bem, darei-lhe sinal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar todos e todos os presentes e dizer o seguinte: nós estamos a propor algumas alterações. A primeira que queria falar é transversal aos artigos 30, 31, 36, 45 e 49 e, no fundo, tem que ver com a responsabilidade da gestão do tratamento dos resíduos. Atualmente a recolha de resíduos é da competência dos municípios. De uma forma simples, um município ou um conjunto de municípios é responsável por recolher e transportar aos centros de tratamento e fazem com o seu pessoal e com a sua frota, ou se assim o entenderam, se entenderem, subcontratam no privado através de um concurso público. O atual regime, o 102, pretende transferir a tutela dos fluxos de recolha seletiva que venham a ser criados, os biorresíduos, entre outros, para os sistemas multimunicipais, o que, no atual contexto, por força do quase monopólio da Mota-Engil nesta área, significa dar de bandeja a gestão destes fluxos a um privado sem concurso público, como agora, quando é o caso, acontece. E, portanto, nada contra os privados, pelo contrário, o que se entende é que a coisa pública é da competência das autarquias, deve poder continuar a ser gerida pelo público ou pelo privado, desde, e deve haver essa opção, se for com o privado, muito bem, mas sempre com concurso público. E, portanto, a nossa proposta é a de manutenção dessa competência nos municípios que, se depois quiserem e entenderem contratar um serviço fora, um serviço privado, assim o farão de forma transparente, uma vez mais, com concurso público. Depois, uma outra questão tem a ver com as tarifas. Artigo 46, para que fique claro, portanto, a nossa alteração, a norma que apresentamos, é para que fique claro que são os municípios que cobram as tarifas aos munícipes e não os sistemas de gestão. Depois, uma questão relativa às auditorias. Artigo 104. Clarificar que a APA não tem competência para auditorias económico-financeiras e que estas devem ser realizadas pelo regulador, que as auditorias económico-financeiras devem ser realizadas pela ERSAR. Depois, a questão relativa à competência da fixação do valor das tarifas, artigo 106, lembrando os requisitos na altura da privatização da EGF, aprovados pela Autoridade da Concorrência, que obrigam a que a fixação das tarifas seja efetuada pela ERSAR, pelo regulador. Depois, uma outra alteração, artigo 111, da TGR, queremos harmonizar a componente incineração e aterro, que neste momento é diferente. Depois, uma outra alteração, artigo 114, no que respeita à distribuição do produto, das receitas, se quisermos assim, da TGR. E, portanto, a aplicação destas verbas da TGR, ela deve ser em investimentos na área dos resíduos e não no financiamento da administração pública. Depois fazemos duas alterações nos anexos. No anexo 1, nós entendemos que a incineração já não pode, neste momento, ser considerada uma operação de valorização. E depois uma segunda alteração, introduzimos uma, porque não existe, uma definição, uma distância mínima de, neste caso, de 1 quilómetro, que hoje não existe, dos aterros às áreas residenciais, de ensino ou recreativo. E, portanto, é essa alteração, vai lá de uma distância mínima que apontamos para 1 km, para que exista, porque neste momento ela de facto não existe. E para já é só, senhor Coordenador, senhoras e senhores deputados, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e que introduziu-nos logo aqui um novo tema, que foi a apreciação que fez sobre o regime geral de gestão de resíduos, o que também agradecemos. E fica já essa seu contributo, essa sua análise sobre esse bloco em particular. Tenho agora inscrito também o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Bom dia. Creio que todos estejam a ouvir bem, não sei.
Estamos a ouvir muito bem, Sr. Deputado.
Ah lá. Bom dia, Sr. Presidente. Cumprimentar também os seus deputados. Genericamente, concordamos, se desse, concordo aqui com as propostas feitas por parte do PSD, as propostas tanto de alteração. Temos que ver também aqui em relação a uma outra proposta. Eu também estava aqui com uma dúvida, Sr. Presidente, se pudessem esclarecer, também agradecia. Não vamos votar hoje, certo?
Não, Sr. Deputado. Hoje é
Não,
só
ok.
mesmo o debate sobre estes, sobre o que
Ok,
está em
ok.
causa
Eu
e a
estava
votação
numa
será
dúvida,
posterior.
tanto uma proposta do Bloco de Esquerda que não encontrei aqui, se calhar sou eu, portanto, que não consegui apanhar, tanto que dizia respeito à taxa, portanto, dos resíduos, as suas, ou seja, portanto, para os municípios. Eu pedi ao Bloco de Esquerda se me pudesse. Eu é que não estou a encontrar essa proposta do Bloco de Esquerda
Bem.
na alteração.
Então, Sr. Deputado Pedro Soares, eu daria a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, se pode dar resposta aqui ao Sr. Deputado.
Estou aqui a fazer uma procura.
Que não encontro.
Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, se calhar, enquanto o Sr. Deputado Nelson Peralta já encontrou, muito bem.
Se se refere àquela questão de a TGR ir para os municípios, é o artigo 111, número 1, a linha C.
Número 1, a linha
Ah,
C.
não é essa, não é essa. Um momento, isto é muita coisa. Não, não é essa. Não é essa, é. Acho. O Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, estamos a falar do regime geral de gestão de
Sim, certo.
resíduos?
Certo. Ok, eu não estou aqui a conseguir encontrar, mas depois eu vejo então, Sr. Presidente. Não.
Muito bem, então vamos.
Obrigado.
Eu pedi-lhe que avançasse e, entretanto, ficámos com essa sua dúvida e que o Sr. Deputado Nelson Peralta tentará depois encontrar a resposta para essa mesma dúvida. Por favor,
Ok,
tenha a
era
palavra.
só esta nota, portanto, deixar. Muito obrigado.
Então, para já, é só
Mas
essa a
olha só,
questão. Muito bem.
era essa dúvida que eu tinha, portanto, as restantes propostas, portanto, do PSD, portanto, concordamos, portanto, também uma outra, portanto, do PS, portanto, ok, e estava era com dúvida aqui numa do Bloco de Esquerda, mas depois eu peço esclarecimentos, depois eu vejo com
Muito bem,
mais
teremos
atenção.
ainda algum tempo
Deve ser aqui
para.
alguma falha minha.
Vamos ver se, entretanto, o Sr. Deputado encontrar, dará esse esclarecimento. Muito obrigada pela sua intervenção também. Não sei se temos alguém mais inscrito para este tema que queira comentar as apreciações parlamentares e as propostas sobre as apreciações parlamentares. Muito bem, o Sr. Deputado Nelson Peralta tem a palavra para esclarecimento do Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do
Isto são muitos
CDS-PP.
artigos sobre TGR. É o artigo 114, o número 1, a linha E. Mas é todo o artigo 114 na nossa proposta, em que começamos com 30% ir a favor dos municípios e cada ano acresce 5% até chegarmos a 50% das verbas da TGR irem para os municípios. Artigo 114.
Muito obrigado, 114.
Muito bem, então creio que neste momento temos as apresentações. Nós ainda temos alguma margem de tempo para darmos início à reunião da comissão propriamente dita, da reunião, estamos em contexto de grupo de trabalho, e portanto agora daria a volta e começaríamos no regime geral e voltaria ao Sr. Deputado Bruno Coimbra o favor de
Muito
apresentar.
obrigado,
Muito obrigado.
Sr. Coordenador. Eu vou tentar ser mais sucinto e ir só. Aqui temos várias propostas, temos mais propostas, e eu vou tentar ser sucinto e ir só às principais. Portanto, logo no artigo 3º, nas definições, alteramos ou melhoramos a definição de enchimento, por entendermos que esta é determinante. Também introduzimos aqui algumas simplificações no articulado e clarificação daquilo que já estava no articulado original, no artigo 10º, na linha 6A. Há aqui uma... dou nota aqui de uma situação. Havia uma ligeira alteração que fizemos no artigo 13, no número 2, a linha 2, e que retirámos. O PSD retirou essa proposta, porque se por um lado ela permitia anular alguns equívocos, a verdade é que ela iria promover outros e, portanto, entendemos por bem não seguir com a mesma. Vou avançar, há aqui algumas menores. A alteração proposta inicialmente pelo PSD tem a ver com o artigo 23º, a prevenção do desperdício alimentar, em que houve um ajuste temporal, digamos, aos anos, para bater certo com a estratégia dos biorresíduos que o Governo defendeu e, portanto, estava o início para 2022, passou para 2023. Depois, no artigo 24, há aqui alterações que têm a ver com a doação de produtos e com o facto dessa quantificação poder ser relevante para que aqueles que são dadores, já que combatem o desperdício alimentar, reduzem a produção de CO2, impõem menos gastos de tratamento aos sistemas, promovem a economia circular, possam ter esses dados para poderem utilizá-los, até em termos promocionais. Depois, isto são alterações menores, aqui também. Introduzimos a questão no artigo 36, número 4, a nova redação do número 4 integra os sacos plásticos dos biorresíduos com a tecnologia que já é usada atualmente dos sacos óticos, que são separados no tapete por cor no próprio articulado. Outra alteração que fizemos é uma proposta de alteração do PSD é no artigo 45, número 6, que era uma alteração que visa assegurar a gestão de resíduos perigosos, mas a verdade é que quando dessa proposta, o termo municipais tinha saído do articulado e isso poderia causar aqui problemas com a questão das concessões. E, portanto, fizemos uma alteração, estou só a chamar a atenção, fizemos uma alteração à alteração do PSD, que continua com lógica, no ponto de vista de assegurar a gestão de resíduos perigosos, mas assim já sem equívocos, ou sem ser suscetível de gerar algum tipo de equívoco. Nas operações de remediação de solos, o artigo 77... Também há aqui um ajuste na proposta do PSD, dado que havia aqui na introdução das áreas fontes, até inicialmente até tinha as plumas de contaminação e, portanto, foi necessário ajustar aqui também a proposta do PSD. Parece-nos que assim fica, de facto, um contributo ainda melhor para o articulado. E entramos nas questões ligadas à TGR, em que basicamente o PSD transpõe aquilo que defendeu coerentemente na apreciação parlamentar do Decreto-Lei 92, nomeadamente que a TGR deve servir para melhorias nos sistemas e não deve ser desviada para onde não deve. Defendemos o escalonamento da TGR enquanto, portanto, uma subida gradual e não abrupta, como sempre dissemos coerentemente, pelo menos enquanto não houver, tiverem os sistemas devidamente capacitados para que a gestão seja feita de forma mais profícua. Depois... são alterações na TGR que vão no mesmo sentido, se calhar consigo poupar aqui algum tempo. Depois introduzimos também um incentivo à utilização de pré-tratamentos, como os mecânicos e biológicos, antes da deposição em aterro.
Qual é o artigo, Sr. Deputado, só para a gente...
O número 11 do artigo 111.
Ok, o número 11 do 111. Este. Muito obrigado.
E no 12, fazemos aqui uma salvaguarda ao articulado original, porque faz sentido manter o estímulo à queima de resíduos nacionais em vez de importar resíduos para esse efeito. Contudo, isso só faz sentido se eles não forem recicláveis. E, portanto, o PSD, com este articulado, esta proposta, salvaguarda esse aspecto. Depois, um novo 14, no mesmo artigo, que tem a ver com a colocação de RCDs em pedreiras ou arieiros que está isenta de TGR, tal como a colocação desses mesmos RCDs em unidades de reciclagem. E esta é uma situação perversa, porque estamos a comparar uma operação de enchimento com uma operação de reciclagem, e a verdade é que esse é um dos motivos pelos quais a reciclagem de RCDs acaba por ser quase inexistente em Portugal. E, portanto, defendemos a colocação de uma TGR para a colocação de RCDs em operações de valorização através de enchimento, e propomos que ela tenha um valor de 3 euros por tonelada, basicamente escalonando. Se vai para reciclagem, 0 euros, se vai para enchimento, 3 euros, se vai para ter naturalmente tempo mais. Depois, ainda no que diz respeito à taxa de gestão de resíduos, sobre a questão das entidades gestoras e dos incumprimentos, uma proposta muito importante que tem a ver com acabarmos com esta possibilidade de que chegou ao seu aquilo que seria impensável, que tem a ver, por exemplo, com a situação do incumprimento ir a um nível tal em que o valor que é pago de ecovalor é imenso e a penalização é mínima.
Em que artigo é que está, Sr. Deputado?
Como?
Em que artigo é que está?
Artigo 112.
Muito bem.
Um novo número 6. Isto foi trazido a público também pela Zero. Tem a ver, por exemplo, a WeCycle não cumprir 2% da meta que tinha atribuída, arrecadar centenas de milhares de euros em ecovalor e depois pagar 10 mil euros de TGR de multa. E isso, efetivamente, é altamente perverso. E, portanto, o que o Grupo Parlamentar do PSD defende é que o incumprimento da meta deve corresponder a uma devolução do ecovalor em TGR. E, portanto, há aqui uma penalização efetiva para quem não cumpre as metas, as entidades gestoras que não cumpram metas. Depois temos aqueles acertos do Fundo Ambiental e da distribuição da TGR, salvaguardando aqui um aspecto que o Partido Socialista focou muito, e isto está nas alterações que fizemos às nossas alterações. No Decreto-Lei 92, o Partido Socialista focou muito e inviabilizou uma proposta de alteração do PSD, porque não salvaguardava as questões da fiscalização. Portanto, nós queríamos manter a TGR focada na questão das melhorias dos sistemas, entendíamos que não poderia depois ser gasta, por exemplo, pela AP ou pelo IGAMAO, de uma forma que não fosse focada nisso, mas o Partido Socialista defendia as questões da fiscalização e portanto, depois abria porta a gastos não tão, uma malha mais larga. Portanto, nós acabámos por introduzir essa pretensão do Partido Socialista nesta alteração, à nossa alteração, até porque no articulado do original, agora do 102D, o Governo insere também as forças de segurança aqui e, portanto, era preciso salvaguardar isso no articulado. Muito
para,
bem.
Para concluir, Sr. Deputado, por favor.
Estou mesmo a concluir. Por fim, duas alterações nos anexos que têm a ver com o carbono orgânico total e com os HAPs, em que os valores que estão no decreto-lei são por demais inferiores àquilo que deviam, permitindo uma contaminação que não é aceitável, e portanto nós fazemos essa correção para salvaguardar aquilo que depois é a posição propriamente dita e a segurança do meio ambiente e das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela explicação, não só das propostas, mas também aquilo que foi o esclarecimento das alterações face à proposta inicial. Creio que isto é muito útil para todos os grupos parlamentares e, por isso, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Sr. Deputado Nelson Peralta, se vamos seguir a mesma metodologia relativamente ao regime geral de gestão de resíduos, quer acrescentar algo?
Na verdade, eu já apresentei todas as propostas mais emblemáticas do Bloco, portanto, poupei metade do tempo, acho que...
Muito bem, ótimo, é isso que se pretende também. Sr. Deputado João Nicolau, não sei se quer acrescentar algo sobre este tema.
Sim, obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Sim, de uma forma muito rápida, também para dizer uma coisa que não tinha referido na intervenção anterior, que tinha aqui sido referido e já foi referido várias vezes e que não parece o mais correto e o mais ajustado à realidade e àquilo que se propõe no 102. Não há no 102D atual qualquer possibilidade a que pedreiras transformem em lixeiras. Isso é uma coisa que não pode existir pelo 102D e que não faz sentido continuar a utilizarmos no discurso, mas se assim quisermos, tudo bem. Apenas temos de ter noção que é falso, é errado, não existe. O que pode existir são opções de valorização com inertes em pedreiras ou vazios de escavação. Se eventualmente existirem pedreiras, ex-pedreiras, antigas pedreiras, que se transformem, que se queiram transformar em aterros, têm que seguir toda a regulamentação de aterros e transformarem-se num aterro sanitário e, portanto, seguir todo o licenciamento como qualquer aterro sanitário e com todas as condicionantes e critérios e controle que isso exige. E, portanto, as pedreiras não se vão transformar em lixeiras pelo 102D. Calma. Pronto. Eu percebo. Eu até percebo. Calma. Deixa-me eu intervir.
Só concluir, depois, sim. Se o deputado quiser fazer réplica, esteja à vontade.
O Sr. Deputado Bruno Coimbra estava aqui a referir uma parte em que eu concordo com essa parte. E, portanto, acho que todos temos de ter preocupação com a possibilidade de haver contaminações em colocação de inertes em pedreiras ou outros qualquer aterros de inertes. Mas isso é uma questão à parte. Não é a questão de pedreiras transformarem em lixeiras. Isso é falso, não existe, não existirá e também não permitiremos se fosse, não o permitiríamos se fosse o caso. De qualquer forma, achamos pertinente haver algum cuidado e até algumas alterações quanto aos critérios e quanto aos limites de alguns parâmetros quanto à contaminação, e é justamente isso que também o Partido Socialista propõe, em linha com aquilo que também tinha sido proposto pelo PSD, quanto aos critérios relativamente a hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos. Bem como as questões da remediação de solos e a importância que isso tem para uma correta gestão dos resíduos e uma colocação de resíduos no local certo e não permitirmos que possa haver contaminações de solos, nomeadamente em aterros e vazios de escavação. Por outro lado, quanto à TGR, nós somos totalmente a favor de um aumento gradual, aliás, é isso que o Partido Socialista propõe, também em linha com aquilo que debatemos no anterior decreto sobre a gestão de resíduos que debatemos aqui há pouco tempo, um aumento gradual, apesar de considerarmos que ser necessário alcançar um valor maior, também no sentido de alinharmos com aquilo que são as práticas europeias nesse sentido. Por outro lado, consideramos que é muito importante que se atribua, de facto, um valor da receita arrecadada aos municípios, porque os municípios têm um papel fundamental e terão cada vez mais um papel fundamental na modernização dos sistemas, dos sistemas municipais, dos sistemas multimunicipais, daquilo que é a recolha junto do cidadão. E, portanto, é fundamental que os municípios tenham, de facto, uma verba importante atribuída desta receita relativamente à TGR. Assim, de uma forma geral, nós fizemos alterações muito pontuais. A nossa proposta de alteração são alterações muito pontuais e algumas delas até, na maior parte dos casos, vão em linha com aquilo que de algumas propostas que aqui foram apresentadas, nomeadamente a questão dos biorresíduos, dos estabelecimentos de restauração com a produção de biorresíduos serem realmente de 9 toneladas e até com a data de entrada em vigor que o Sr. Deputado Bruno Coimbra frisou. Por outro lado, e portanto não acho que as alterações que temos depois são coisas pontuais e de alguma retificação ou de alguma densificação daquilo que se propõe. Por exemplo, falávamos aqui na metodologia de contabilização dos biorresíduos e também dos resíduos que são doados. Existe atualmente metodologia definida pela União Europeia e, portanto, será essa que temos que utilizar, que teremos de utilizar também em Portugal. E, portanto, a única coisa que fizemos foi colocar num artigo essa densificação e essa referência a essa metodologia que tem que ser utilizada e, portanto, não vamos criar nada de novo. Por outro lado, também colocamos uma proposta de alteração mais relativamente à proposta do Bloco quanto à questão das operações de enchimento poderem ou não contar para a taxa de, a meta, ou melhor, a taxa de reciclagem em Portugal. Daquilo que percebemos, é uma imposição também europeia que seja contabilizado. Aquilo que se pode fazer é dar pesos relativos a essa operação. E, portanto, é isso que propomos, que esse peso relativo de operações de enchimento possa reduzir substancialmente para que isso não seja contabilizado de uma forma muito considerável na contabilização da taxa geral de reciclagem. Mas, daquilo que percebemos, não se pode realmente retirar essa operação, mas estamos disponíveis obviamente para podermos falar melhor sobre isto mais à frente. E outra questão que também colocámos foi a questão, e justamente, e aí mais uma vez de acordo com o Bloco de Esquerda, sobre o princípio da coesão territorial, da importância dessa coesão territorial e de que de alguma forma se consiga promover e que se consiga privilegiar e distribuir de uma forma justa, se possível, de facto, a diferença entre o que é um sistema de recolha numa cidade média, numa cidade grande, e aquilo que é um sistema de recolha em territórios de baixa densidade e a grande diferença que existe em termos de economia de escala em cada um deles. E, portanto, achamos que obviamente que é muito importante que se defina e que se coloque alguma referência, algum caminho nesse sentido para que se equilibre as duas questões. Portanto, para já, acho que de uma forma geral, era isso que tínhamos para anunciar e depois, mais à frente, acho que vamos ter a oportunidade de debater artigo a artigo, portanto, não vale a pena densificar mais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Nicolau. Pergunto se há mais alguma intenção? Temos aqui ainda outro bloco ou alguma... Sr. Deputado Bruno Coimbra, vejo que quer intervir, faz favor.
Sr. Coordenador, muito sucintamente, só para dar aqui duas notas, porque na tentativa de abreviar fui saltando aqui aspectos e há aqui dois aspectos só que queria ainda mencionar. Só relativamente à TGR e às preocupações que aqui foram mencionada já acerca da questão dos municípios, dizer que o PSD também acaba por evidenciar isso nas suas propostas, Aliás, até nós foi aprovada na especialidade do 92 uma proposta do Bloco de Esquerda, com o voto favorável do PSD, que o PSD agora transpôs para as suas propostas aqui. Depois não está aqui a proposta do Bloco, porque o Bloco terá feito um edifício legislativo diferente, contemplando isto noutro artigo, mas em que nós também salvaguardamos assim, desta forma. Depois, havia aqui aspectos que tinham a ver com retirar do aterro os resíduos recicláveis ou adequados para valorização e também das incineradoras, são dois artigos diferentes, em que nós tentamos que a coisa seja feita de uma forma mais sistemática do que está proposto no decreto-lei original, porque não conseguimos as percentagens de agravamento que estão previstas no decreto-lei não são claras, não se percebe de que base, depois poderemos falar com o Partido Socialista para tentar perceber isso melhor, mas de que análise ou de que estudo. Então, nós somos, basicamente pretendemos retirar os resíduos recicláveis da queima e dos aterros, e garantir uma penalização, concordamos que haja uma penalização, obviamente, para esse efeito, mas numa solução mais flexível, mediante avaliação do desempenho do setor, por despacho do Governo, com um estudo que o Governo promoverá, que ao ser apresentado permitirá perceber o desempenho do setor e qual o agravamento da TGR, que é necessário, efetivamente, em vez de o estipular à partida, ok, isto vai ser assim, gradualmente vai ser este agravamento, mais X pontos, depois mais X pontos, depois mais X pontos no ano seguinte, efetivamente ignorando aquilo que é o desempenho do setor e porque é que a coisa está a funcionar assim, será depois o Governo anualmente a coordenar isso na nossa proposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco à consideração se haverá mais algum tema a discutir, para depois assim passarmos ao próximo ponto, que tem que ver com a próxima reunião e próximos trabalhos. Não sei se alguém tem mais algum ponto, quer quem está aqui presencialmente, quer quem nos acompanha online, sobre aquilo que são os vários documentos que foram propostos. Não temos inscrições? Muito bem, então eu se calhar propunha passarmos ao último ponto e que tem que ver com os próximos passos. Estivemos aqui a analisar também aquilo que são os nossos timings e a urgência de fecharmos este dossiê, porque como sabemos temos que ter o diploma fechado quanto antes, porque a partir de 1 de julho tem que estar em vigor. E aquilo que tínhamos aqui em mente a propor era uma próxima reunião no dia 18 de maio às 10 horas para iniciarmos votações. E depois, no dia 25 de maio, também às 10 horas, para fecharmos as votações. Eu coloco este ênfase porque é mesmo importante este compromisso coletivo de todos, para que depois possamos, 18 de maio às 10 horas, iniciamos as votações e depois temos uma outra reunião no dia 25 para fechar, porque porventura 18 não chegará. Porque depois a seguir tem que subir à comissão e depois tem que ir a plenário. Senhor Deputado, por aqui, faz favor.
Só uma questão. Isso pressupõe, então, vamos agregar, temos 4 guiões de votações, é isso, pelo que percebo, vamos agregar 2-2 ou 3-1, depois depende da dimensão, fechando uma parte no dia 18 e outra no dia 25.
Exatamente.
Ok.
Veremos a evolução dos trabalhos, mas pois, será um bocadinho por aí.
Podemos eventualmente ter necessidade de marcar uma reunião do grupo de trabalho entre estas duas datas, no limite vai ser necessário.
Se for o caso, se for necessário, assim faremos. Nós temos aqui uma possibilidade, já agora coloquem só na vossa agenda, só para não se comprometerem, uma sugestão que é no dia 20 de maio às 2 da tarde, que fica aqui precisamente entre o 18 e o 25. Pode haver necessidade de fecharmos isso, está bem? Muito obrigado. Sr. Peralta, não sei se tem algo a acrescentar. Bom, então eu diria que este... Creio que foi produtivo termos uma ronda de todos a apresentar as propostas, os comentários às propostas e temos os agendamentos. Sim, Sr. Deputado,
desculpe, Bruno Coimbra. Como estamos a colocar na agenda, só pedir-lhe que repita os agendamentos.
18 de maio às 10 horas, para primeiras votações. Depois, o dia 20 de maio às 2 horas. caso vejamos necessidade, porque se no dia 18 de maio os trabalhos decorrerem bem e ficarmos com um pouco para analisar, faremos apenas no dia 25 de maio, às 6 horas. Sim. Temos, por isso é que será entre as 2 e as 3, só para tentarmos ganhar aqui
algum... No 25 seria a que
hora? É às 10 horas.
Às 10 horas também.
Sim, mas uma horinha já é qualquer coisa, não é?
Mas é bom confirmar na súmula, sim. A que horas é que é no dia 20 o plenário?
Eu acho que é às 3. Bom, então temos aqui uma horinha. É que as duas terças porventura vão chegar, mas vamos ver como correrá a primeira. Muito bem. Bem, então temos aqui uma pequena pausa até ao início da reunião da Comissão de Ambiente. Eu, se nada tiverem a acrescentar, daria por encerrados os trabalhos, agradecendo o contributo de todos para esta apreciação parlamentar que estamos a fazer ao 102. Muito obrigado.